O governo negocia programa de 4,5 bilhões de reais para rodovias com o Banco Mundial. É um pacote que prevê recursos para manutenção e melhorias de 4.550 quilômetros de rodovias em 11 estados. Estão na lista aí corredores como BR-251 em Minas, a BR-242 na Bahia, 230 na Paraíba. Enfim, a ideia é ter contratos de 10 a 20 anos, com a possibilidade inclusive de ampliação, né, da capacidade de algumas rodovias, construção de terceiras faixas. Importante a gente destacar que nos últimos anos, devido à queda dos investimentos, a qualidade das rodovias brasileiras piorou. Vou conversar com o professor Cláudio Barbieri, do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP, sobre o assunto. Tudo bem, professor, e muito obrigada, viu, por atender sempre ao nosso pedido aqui para tratar de assuntos importantes. Bom, eu disse aqui que em função da baixa de investimentos, queda dos investimentos, né, a qualidade das rodovias brasileiras piorou, já nunca foi tão boa, né? A gente tem algumas exceções no país, a gente pode dizer, em termos de qualidade de rodovias, boa parte precisa de melhorias, de ampliação de capacidade. Como é que o senhor vê esse quadro?
Bom, a infraestrutura de maneira geral, a gente não tem muita noção disso, mas a infraestrutura de maneira geral e as rodovias entre elas precisam de manutenção recorrente, manutenção regular, senão elas vão acabando deteriorando e corre-se o risco, num longo prazo, de elas inclusive precisarem quase que serem reconstruídas. Então é necessário fazer manutenção nas rodovias, manutenção no pavimento, tem a questão de sinalização, de drenagem, etc. Em geral, essas despesas acabam sendo relegadas para um segundo plano, porque elas não são muitas vezes tão visíveis quanto investimentos que são feitos em novas vias, duplicação de rodovias, construção de novas rodovias. E isso acaba ocasionando a falta de manutenção, um custo muito elevado para os usuários, né? E isso acaba afetando inclusive a economia do país e a competitividade dos seus produtos e mesmo a questão econômica dos custos que as pessoas acabam tendo que pagar. Você imagina que numa rodovia em mau estado, certamente um dos efeitos importantes é os veículos acabam trafegando numa velocidade mais irregular, portanto aumenta o consumo de combustível. Aumentando o consumo de combustível, aumenta o custo dessa viagem, sem falar na questão ambiental. Além disso, o rodovia em mau estado pode ocasionar outros custos para os veículos, custos de manutenção no veículo, pneus que se desgastam ou estragam antecipadamente. Então é muito importante que o país se preocupe em manter as suas rodovias. Essa é uma questão que aflige não apenas o Brasil, mas o mundo todo. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver que vários países do mundo discutem essa questão de como fazer a manutenção das suas vias existentes para que elas continuem oferecendo boas condições para os usuários.
E para o nosso transporte de produtos, essa estrutura, essa infraestrutura é fundamental, como o professor está dizendo. Eu nem tenho ideia de qual é o total da extensão de rodovias no Brasil, professor, em torno de 60, 70 mil quilômetros, que a gente está falando de investimento de quase 5 mil, né? De um total de quanto, hein, professor? Eu não tenho ideia.
Então, o Brasil, ele tem, talvez, em termos de vias, rodovias, não rodovias, estradas, vai?
Estradas.
Quase, talvez, 1 milhão de quilômetros. Porém, só uma parte dele é pavimentada, por onde passa o tráfego maior. Nós estamos falando alguma coisa em torno de 100 mil, 120 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Dessas, as mais importantes, aquelas que têm maior volume de tráfego, já foram concedidas para operadores privados. Então, essas estão mais garantidas em termos de manutenção, porque já existe um contrato em que as empresas exploram essas rodovias, recebem o dinheiro da arrecadação de pedágio e são obrigadas a fazer a manutenção. Então, o que nós estamos discutindo aqui agora desse recurso do governo federal é um pacote de rodovias que não considera essas rodovias já ditas privatizadas, uhum, que já têm assegurado um modelo de manutenção mais efetivo.
E esse é o, imagino que é o caminho natural mesmo, empresas privadas cuidarem dessa, do investimento, da manutenção ou da ampliação dessa infraestrutura. O governo, a gente sabe, tem capacidade limitada de investimento, né?
Além do governo ter capacidade limitada de investimento, o setor público sofre a dificuldade de contratação.
Sim.
A contratação é muito demorada, muito burocrática e muito custosa para ser feita. Então, na hora que você terceiriza isso, você faz uma contratação num pacote por um período longo e a empresa privada passa a ter muito mais flexibilidade para poder, poder executar os serviços da maneira mais adequada, na hora mais adequada. Porque, veja, se você adia, por exemplo, uma manutenção num pavimento, o pavimento está começando a abrir o que a gente chama de panelas, né, potholes em inglês. Se você adia um pouco essa manutenção, às vezes a deterioração do pavimento é tão rápida que um ano depois pode custar muito mais caro fazer isso. Então, a empresa privada, tendo essa agilidade, ela consegue fazer uma gestão mais eficiente desses recursos.
Uhum. Tá?
Mesmo nas rodovias não privatizadas, naquelas em que não cabe pedágio, o fluxo de tráfego muitas vezes não permite você implantar obras de pedágio, o governo está tentando retomar uma ideia de um modelo em que a empresa não é paga pelo serviço, e sim pela qualidade do desempenho da rodovia. Esse é um modelo que vem sendo preconizado pelos organismos internacionais que financiam infraestrutura, o Banco Mundial é um deles. Veja, o Banco Mundial, ele tem um papel importante porque ele oferece recursos a um custo mais baixo, permitindo com que os países recuperem sua infraestrutura sem gastar muito dinheiro com empréstimos estrangeiros de valor elevado. Ele tem preconizado essa manutenção por desempenho, ou seja, a empresa que é contratada para fazer a manutenção, ela ganha não por quilômetro de buraco tapado ou de asfalto construído, e sim pela qualidade do pavimento que ela oferece ao longo de um período.
Entendi. Agora estou entendendo melhor, depois que o seu professor explicou, porque a proposta do Banco Mundial é estruturar um programa chamado CREMA 2.0, que é uma espécie de versão do primeiro, né, tipo de contrato largamente utilizado no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Modalidade para retirada do asfalto, restauração das camadas inferiores e aí depois um projeto mais robusto de manutenção de rodovia com duração de 3 a 5 anos, apesar de que eles querem contratos aí de 10 a 20, porque é isso, né? É longo prazo a manutenção, né?
Isso, você precisa garantir que quem está executando o serviço faça um serviço que tenha durabilidade e que você garante a qualidade de rolamento, a qualidade do uso da estrada por quem está utilizando a estrada ao longo do tempo. O CREMA é um termo nacional, o PAC é uma questão que tem a ver com a questão econômica, mas esses contratos de manutenção por desempenho é uma coisa que está crescendo no mundo de maneira geral, porque ele assegura o resultado final, que é uma condição adequada de tráfego nas rodovias, reduzindo o custo. E eu não falei ainda nem de acidente, né? Quer dizer, uma rodovia em mau estado, certamente, uhum, ela tem um risco muito maior de acidentes, e isso tem um custo muito elevado também.
Então não é só quantidade de rodovia mantida ou restaurada, enfim, é qualidade do serviço. É importante essa mudança aí, essa obrigação.
É, porque muitas vezes você faz um serviço e às vezes ele não é muito bem feito, não é muito bem fiscalizado, e aí ele tem uma vida útil muito menor.
Uhum.
Você entende? Você já pagou pelo serviço, e aí como é que fica?
É.
Então esse modelo é um modelo que ele procura comprometer quem está executando o serviço com a qualidade do resultado dele. Essa é a ideia.
Essa é a ideia, manutenção da qualidade desse serviço, dessa prestação de serviço, que é, como o senhor disse, já uma tendência mundial. Há outros aspectos, enfim, do que se faz mundo afora, que o Brasil tem que incorporar definitivamente nessa questão de, inclusive, de ampliação, né, professor? Precisa ampliar, inclusive, né, algumas dessas rodovias, né?
É, veja, o governo americano, o governo Biden, no seu começo de governo, aprovou um pacote de investimentos em infraestrutura de quase 1,2 trilhões de dólares.
Nossa.
Desses 300 bilhões de dólares era para manutenção da infraestrutura de rodovias. Uhum. Tá? Então, essa questão é uma questão importante que aflige os países, porque construir é fácil, mas depois você garantir que essas rodovias continuem funcionando em condições adequadas é que é o desafio. E eles estavam com essa preocupação para conseguir garantir a competitividade americana no cenário mundial. Algo semelhante que a gente também tem a preocupação aqui e em muitos outros lugares do mundo.
Uhum. Aí, falando assim, ficou até pouquinho, né? 4 bilhões e meio de reais. A gente achando que é muito...
A malha rodoviária americana é muito maior.
É, claro.
Para você ter uma ideia, a malha só do estado da Califórnia são 400 mil milhas de rodovia. Só no estado da Califórnia. Então,
meu
ele tem
Deus.
Uma malha rodoviária muito maior do que a nossa, e um país com uma ocupação territorial também mais espalhada do que o nosso, né? Então, não dá para fazer uma comparação direta.
É.
Tá? E eles também andaram adiando muito obras de manutenção e de conservação da infraestrutura, a tal ponto que eles precisam agir mais rapidamente.
Uhum.
Eles também não têm muitas rodovias com pedágio, só alguns estados têm. Então, eles têm uma situação, em alguns pontos, parecida com a nossa, que vamos deixando para depois um pouquinho os nossos investimentos e as rodovias vão deteriorando bastante.
Uhum. E para concluir, professor, mesmo voltando aqui para a nossa realidade, sempre provoca um impacto o investimento dessa ordem, vai agora para a realidade brasileira, de 4 bilhões e meio de reais. É necessário, mas não é só, vai precisar de mais, né? É isso.
Vai precisar de mais. É um empréstimo com juro baixo, então não onera tanto o país, porque é um empréstimo num organismo multilateral que é o Banco Mundial, e eu acho que é muito benéfico para o país para a gente continuar suportando um crescimento maior da nossa economia.
Uhum, muito bem. Fundamental para o setor produtivo e para a economia. Professor Cláudio Barbieri, do Departamento de Engenharia de Transportes, da Poli, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professor, pelos esclarecimentos sobre o assunto.
Muito obrigado, Roxane, a você. É sempre um prazer falar com você, os ouvintes da Rádio USP.